Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Energia, automóveis, delivery.
Empresas chinesas anunciam mais de 27 bilhões de dólares em investimentos no Brasil.
Também é assinada a proposta para a criação de um centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento de vacinas no país.
E na capital chinesa, o presidente Lula diz que o Brasil se tornou mais competitivo para atrair empresas estrangeiras.
O Brasil é um país que hoje ele garante estabilidade fiscal aos investidores, ele garante estabilidade econômica e jurídica aos investidores e, mais importante, é que ele garante estabilidade social.
Você vai ouvir também Bolsa Atleta.
O programa alcança a maior marca histórica. Mais de 10 mil esportistas estão na primeira lista de contemplados do ano.
E em 2025, os investimentos subiram e vão chegar a 176 milhões de reais.
E ainda, Previdência Social.
Beneficiários começam a receber amanhã notificação para confirmar se estão cadastrados voluntariamente em associações.
E a partir de quarta, poderão pedir ressarcimento de valores cobrados indevidamente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em Pequim, na China, foram assegurados novos investimentos para o Brasil, que somam 27 bilhões de reais.
Os acordos são frutos de parcerias em diversos setores da economia brasileira, como produção de energia renovável e de automóveis.
O presidente Lula desembarcou nesse final de semana em Pequim, na China, e quem o acompanha lá e traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Pablo Mundim.
Oi, Pablo, bom dia para você aí na China. Começa contando para a gente como é que será essa terça-feira da comitiva brasileira em Pequim.
Bom dia, Mariana, bom dia, Luciano, bom dia a todos ouvintes da Voz do Brasil. Aqui agora são 6h02 e daqui a pouco o presidente Lula vai participar da abertura da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, com o governo chinês. É a única organização que reúne praticamente todos os países latino-americanos. Também estão previstos encontros ao longo do dia com autoridades chinesas.
Pablo, já foram firmados acordos com empresas chinesas no primeiro dia de agenda aí do presidente em Pequim?
Exatamente, Luciano. Uma das maiores montadoras chinesas anunciou que vai investir 6 bilhões de reais para expandir suas operações no Brasil. Outra empresa, uma plataforma chinesa de delivery, vai investir 5 bilhões de reais e a previsão é que também gere 100 mil empregos no país nos próximos 5 anos. Exemplos de negócios que foram acordados no Fórum Econômico Brasil-China, promovido aqui em Pequim pela Apex Brasil, para gerar novas parcerias entre os dois países. O presidente da agência, Jorge Viana, fez um balanço dos investimentos anunciados.
A China é o maior parceiro comercial do Brasil. E é por isso que talvez haja tanto interesse do lado chinês e do lado brasileiro nesse encontro. Somando os esforços dos ministérios, como o da Saúde, a Casa Civil e o escritório da Apex aqui em Pequim, nós estamos anunciando hoje 27 bilhões de reais de investimentos de grupos e empresas chinesas no Brasil. Isso nunca aconteceu. É um fato inédito.
Mais de 700 empresários dos dois países participaram do Fórum Econômico Brasil-China para discutir novas parcerias. Presente no evento, Lula destacou a relação entre os países e o potencial do Brasil para atrair novos investimentos, nessa que é a quarta visita que o presidente faz ao país asiático.
Já somos competitivos em diversos segmentos. Adotamos medidas de modernização regulatória e incentivos à inovação e a parcerias pública-privada. Aprovamos uma reforma tributária que vai facilitar a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil. É um país que hoje ele garante estabilidade fiscal aos investidores, ele garante estabilidade econômica e jurídica aos investidores e, mais importante, é que ele garante estabilidade social.
Na área da saúde, foram firmadas parcerias para a produção de medicamentos e equipamentos médicos e também para ampliar a produção de vacinas, como detalhou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
constitui uma verdadeira plataforma binacional de produção de vacinas, dando uma possibilidade muito ampla de desenvolvimento, não só tecnológico, mas de escala de produção, podendo contribuir muito para o Ministério da Saúde, inclusive ser uma plataforma de exportação a partir do Brasil para a região das Américas, continente africano, que são mercados muito importantes para os produtos brasileiros.
Mais cedo, Lula também se reuniu com representantes dos setores de energia sustentável. Os encontros resultaram no anúncio dos investimentos de 5 bilhões de reais na produção de combustível renovável para aviação e na criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento na área de energia renovável. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o papel do Brasil como protagonista na construção de uma matriz energética limpa e segura.
Combustível do futuro, marco legal do hidrogênio verde, política nacional de transição energética, todas as políticas de descarbonização, o que colocaram o Brasil vigorosamente num ambiente de recepcionar investimentos, gerar emprego e renda, a nova indústria do biodiesel, a nova indústria do etanol. Nós vamos agora levar o etanol a E30. Nós vamos tornar autossustentáveis, o que vai permitir baixar o preço do combustível ainda mais.
A China é hoje o maior mercado consumidor do mundo e o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2024, o país asiático foi o principal destino dos produtos brasileiros, responsável por 28% das nossas exportações. Luciana e Mariana.
Agradecemos pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil, Pablo, e a gente volta com você amanhã com mais notícias direto da China. Até lá!
Antes de ir para a China, o presidente Lula esteve na Rússia.
E lá, em entrevista à imprensa, o presidente garantiu que as vítimas de golpes do INSS não serão prejudicadas.
A CGU e a nossa Polícia Federal, num processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. Tem entidades sérias no meio que certamente não cometeram nenhum crime, e tem entidades que foram criadas para cometer crime. O que eu posso dizer para vocês escreverem para o povo brasileiro é que as vítimas não serão prejudicadas. Quem vai ser prejudicado são aqueles que um dia ousaram explorar o aposentado e o pensionista brasileiro.
E a partir de amanhã, o INSS vai notificar aposentados, pensionistas e beneficiários sobre os descontos indevidos.
O serviço para solicitar o ressarcimento estará disponível no aplicativo Meu INSS na quarta-feira, 14 de maio.
Na próxima terça-feira, aposentados e pensionistas do INSS que possam ter sofrido descontos associativos indevidos vão ser notificados por meio do aplicativo Meu INSS. Pelo próprio app, a partir de quarta-feira, dia 14, o beneficiário já poderá solicitar o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. A responsabilidade da prova será das entidades. O governo federal lembra que o contato vai ser exclusivamente pelo aplicativo. Não haverá ligações nem mensagens SMS. Quem nunca teve descontos associativos já foi notificado na semana passada e não corre risco de prejuízo. Em caso de dúvidas, o canal oficial é o telefone 135. Na última quinta-feira, o governo anunciou as primeiras medidas contra fraudes em descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS. 12 associações suspeitas tiveram bens bloqueados, somando mais de 2 bilhões de reais, que serão usados para ressarcir os prejudicados. Para acessar o Meu INSS, o cidadão pode usar o site meu.inss.gov.br ou o app, que está disponível nas lojas de aplicativos dos dispositivos eletrônicos. Em ambos os casos, é preciso fazer login com a conta gov.br, utilizando CPF e senha. Em Brasília, Lucília Araújo.
Durante a maior feira supermercadista do mundo, que está sendo realizada em São Paulo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou aos empresários as medidas do governo federal para fortalecer a indústria, ampliar o consumo e gerar oportunidades de emprego e renda.
E ressaltou medidas econômicas para ajudar a população, como o imposto zero para alimentos da cesta básica.
Alckmin citou ainda que as medidas adotadas pelo governo vêm ajudando no aumento de renda e deu como exemplo a saída de milhões de brasileiros do Bolsa Família.
Já saíram do Bolsa Família, porque passaram da renda, 5 milhões de pessoas. 3 milhões estão ganhando metade do Bolsa Família, porque a renda também subiu. E 4 milhões estão acumulando. Podem trabalhar e recebem o Bolsa Família, porque estão na faixa de renda menor.
O ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, destacou o crescimento de 4,7% do varejo em 2024.
E enfatizou o protagonismo dos pequenos negócios, que geraram 80% de empregos no país no ano passado.
De todas as lojas do Brasil, 70% são pequenas lojas. Essas pessoas geraram 80% dos empregos no ano passado. 80% dos empregos gerados no Brasil. O governo federal, no ano passado, só no Pronamp e no Procred, fez empréstimos de 45 bilhões de reais para 700 mil empresas no Brasil. 700 mil empresas.
O evento APAS Show reúne 900 expositores, sendo 250 internacionais, vindo de 22 países.
A expectativa é atrair mais de 140 mil visitantes ao longo de 4 dias.
A participação dos jovens no mercado de trabalho apresentou crescimento.
Foi o que mostrou um estudo do Ministério do Trabalho e Emprego.
Contribuíram para isso o aquecimento da economia somado às políticas específicas voltadas para a juventude.
A taxa de desemprego entre jovens de 14 a 24 anos caiu de 25% em 2019 para 14% em 2024, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o número de jovens que não estudam nem trabalham, os chamados nem, caiu para o menor nível dos últimos 12 anos. São cerca de 5 milhões e 300 mil jovens nessa situação. O diretor de Políticas de Trabalho para a Juventude, João Vitor Mota, explica o que contribuiu para o aumento da participação dos jovens no mercado de trabalho.
A gente tem um aquecimento do mercado de trabalho e da economia, um crescimento dos vínculos formais, mas também a gente tem um crescimento das políticas públicas específicas de atendimento aos jovens, como a política de aprendizagem profissional, que está no seu melhor momento da história, com quase 650 mil jovens contratados, e também a política de estágio, que tem visto um crescimento muito grande no último período, e impacta sobretudo jovens.
Também aumentou o número daqueles que estão inseridos em programas de estágios e de aprendizagem. Em 2023, foram registrados 624 mil estagiários no país. Esse número saltou para 990 mil no primeiro bimestre de 2025. A estudante de jornalismo Lara Oliveira, de São Paulo, comemora a conquista da sua primeira vaga.
Uma grande oportunidade para mim de tudo que eu estou aprendendo na faculdade, na parte teórica, colocar na prática. Ajuda financeiramente, no meu caso ajuda a pagar a faculdade, mas também é muito mais a parte do conhecimento.
Em relação aos aprendizes, o maior patamar foi registrado em novembro do ano passado. 637.500 jovens contratados. Reportagem Natália Koslick.
Contribuir com a produção de conhecimento no país.
Para isso, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação, dobrou o número de pesquisadores beneficiados pelas bolsas internacionais nos últimos 2 anos.
Só em 2024 foram mais de 10 mil bolsistas enviados para o exterior.
O pesquisador Rodolfo Godoy é doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília. Ele faz uma modalidade conhecida como sanduíche, quando o estudante realiza parte de suas pesquisas em uma instituição estrangeira. A experiência dele foi em Paris, graças a uma bolsa de estudos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação.
Então, para mim, foi um ponto de virada de poder entender um pouco e estar em diálogo com essa produção de alto nível e também levar um pouco do que a gente produz aqui no Brasil para lá.
No ano passado, foram cerca de 8.900 bolsistas brasileiros no exterior. Atualmente, a CAPES tem 35 programas de internacionalização. O programa de doutorado sanduíche no exterior, por exemplo, oferta neste ano 2.800 bolsas para estudar em outro país. A fundação mantém cooperação com 61 países. França, Portugal e Estados Unidos são os principais destinos. A presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho, fala sobre o salto de investimentos e a expansão dos programas.
No ano de 2024, nós conseguimos dobrar o número de bolsas que eram oferecidas em 2022. A produção de conhecimento é importante mostrar para o mundo a ciência de altíssima qualidade que os pesquisadores brasileiros desenvolvem no país.
No total, entre as bolsas nacionais e internacionais, a CAPES investiu cerca de 4 bilhões de reais em 2024. Além das bolsas para o exterior, foram 105 mil benefícios de mestrado e doutorado no país e 80 mil bolsas para formação inicial de professores da educação básica. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As inscrições para a quarta edição da Olimpíada Mirim OBMEP estão abertas e vão até o dia 10 de junho.
A Olimpíada é voltada a estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas.
Vamos saber mais com Mariana Leite.
Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Olimpíada Mirim tem o objetivo de estimular o raciocínio lógico e o interesse pela matemática entre os alunos dos anos iniciais, como detalhou o diretor adjunto e gerente de Olimpíadas do INPA, Jorge Vitório Pereira.
A Olimpíada Mirim chega à sua quarta edição com a missão de aproximar ainda mais as crianças da matemática de forma lúdica e criativa. A iniciativa promovida pelo INPA tem se consolidado como um importante estímulo ao raciocínio lógico e matemático entre alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental.
A competição é realizada em duas fases, com a aplicação das provas pelas próprias escolas. A primeira etapa ocorrerá no dia 26 de agosto e a segunda fase está marcada para 11 de setembro. Os participantes são divididos em dois níveis, Mirim 1 com alunos dos segundos e terceiros anos e Mirim 2 com estudantes dos quartos e quintos anos. Ao final da competição serão concedidos certificados digitais, equivalentes a medalhas de ouro, prata e bronze. A participação é gratuita para escolas públicas. Já as unidades privadas devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo. É necessário informar apenas o número total de alunos participantes sem a necessidade de nomear os estudantes individualmente. Até o dia 10 de junho, instituições de ensino públicas e privadas, sejam municipais, estaduais ou federais, além de secretarias de educação, devem inscrever os participantes exclusivamente por meio do site da competição, acessando o olimpiadamirim.obmep.org.br e utilizando o código MEC INEP para cadastrar uma senha. Reportagem Mariana Leite.
E foram divulgados hoje os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2025.
Na página do participante, os interessados podem conferir se o seu pedido foi aceito.
O prazo para recursos começa hoje e vai até sexta-feira, dia 16 de maio.
Tem direito à gratuidade estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública e participantes do Pé de Meia.
Além de pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e inscritos no cadastro único.
Também foram divulgados os resultados das justificativas de ausência no exame 2024, para quem estava isento da taxa, mas não compareceu na prova e precisava justificar para participar da edição desse ano.
Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br/participante.
Recorde no esporte.
O programa Bolsa Atleta cresceu pelo segundo ano consecutivo e atinge número recorde de beneficiados em 2025.
Mais de 10 mil atletas foram beneficiados este ano pelo programa Bolsa Atleta do governo federal. O número é um recorde e inclui a categoria pódio. Só na lista principal são mais de 9.700 selecionados. Foram concedidas quase 1.000 novas bolsas, com destaque para mais de 6.600 atletas na categoria nacional e cerca de 1.400 na categoria internacional. As categorias estudantil, olímpico, paralímpico, surdo-olímpico e base somam os demais beneficiados. O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou os resultados.
A lista completa dos beneficiários pelo programa Bolsa Atleta 2025 traz um novo marco histórico. São mais de 10 mil atletas que contam com o apoio do governo federal para se dedicarem com tranquilidade e segurança às suas modalidades esportivas. Um aumento de quase 12% em relação ao ano passado. Os recursos do programa também tiveram um salto, passando de 160 milhões para 176 milhões.
A categoria pódio contemplou 435 atletas de elite, um crescimento de 25%. O programa também teve avanços na inclusão, com o aumento de atletas guias e a presença de 27 atletas gestantes e puérperas. Reportagem Nazi Brum.
O Brasil registrou o menor índice de homicídios dos últimos 11 anos.
Os dados são do Atlas da Violência 2025, divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O número representa cerca de 21 casos para cada 100 mil habitantes.
De acordo com Daniel Cerqueira, coordenador da pesquisa do IPEA, um dos motivos para a queda do homicídio foram as políticas de segurança pública.
E por trás desses números existe uma verdadeira revolução invisível na segurança pública, que são políticas de segurança pública empreendidas, sobretudo, pelas unidades federativas, que não são baseadas na bomba, no tiro, nas operações espetaculosas, mas sim em diagnóstico do qual é o problema, num planejamento prévio, prevenção baseada em inteligência policial e prevenção social.
O estudo aponta ainda um aumento de notificações de violência que não resultou em morte ao longo dos 11 anos.
De 0 a 4 anos, por exemplo, houve um aumento de 67,8% de agressões cometidas em casa.
Segundo Pilar Lacerda, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é preciso criar uma rede de apoio para garantir a proteção dessas pessoas.
Então, isto significa que fortalecer o lar onde as crianças e adolescentes vivem é parte de uma política importante e, ao mesmo tempo, fortalecer o sistema de garantia de direitos, ou seja, desde o Disque 100, que é o telefone que é conhecido em todo o Brasil para denunciar qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, até o Conselho Tutelar, até o Ministério Público.
Os portos brasileiros bateram recorde em março deste ano.
O mês movimentou mais de 113 milhões de toneladas em cargas, um crescimento de 5,49% em relação ao mesmo mês do ano passado.
É pelos portos que chegam as mercadorias de outros países e também por eles mandamos nossos produtos para o exterior.
Os portos brasileiros registraram um marco histórico em março de 2025, com mais de 113 milhões de toneladas de cargas movimentadas. O volume representa um aumento de 5,49% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. O avanço é atribuído aos investimentos em infraestrutura promovidos pelo governo federal. A maior parte da movimentação veio da navegação de longo curso, que cresceu 7,85% e atingiu quase 81 milhões de toneladas. Já a navegação interior movimentou mais de 8 milhões de toneladas, com alta de quase 10%. No mês, houve crescimento de 132% na exportação de milho e aumento de 79,98% nos embarques de combustíveis, óleos e minerais. Os portos públicos movimentaram 40 milhões de toneladas, com destaque para o Porto de Santana, na Bahia, que cresceu mais de 47%. Segundo o governo, os resultados confirmam um impacto positivo do que eles chamam do maior plano de investimento da história do setor portuário no país. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Dicas de programação cultural.
Começou hoje a 23ª Semana Nacional de Museus, que é promovida todo ano pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus.
Mais de 1000 instituições em todo o Brasil estão oferecendo mais de 3 atividades culturais para celebrar a riqueza do nosso patrimônio histórico e cultural.
Iniciativas como exposições, visitas guiadas, palestras, além de apresentações musicais e teatrais.
Que tal aproveitar um desses passeios, hein? A programação completa está no site visite.museus.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina a suspensão do passaporte diplomático de Fernando Collor de Mello.
TSE alerta para o fim do prazo de regularização do título eleitoral.
No Amazonas, Justiça Federal torna réus 11 policiais militares envolvidos na morte de indígenas e ribeirinhos na região do Rio Abacaxis.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal determina a suspensão do passaporte diplomático de Fernando Collor de Mello.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação em que Collor foi condenado por corrupção. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério das Relações Exteriores faça a suspensão do passaporte diplomático do ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello. O ministro também proibiu Collor de sair do Brasil. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início deste mês por crimes de corrupção e outras infrações relacionadas à Operação Lava Jato.
Superior Tribunal de Justiça define que, em caso de desistência em ação de desapropriação, honorários advocatícios devidos pelo autor ao advogado da outra parte devem seguir os percentuais entre 0,5% e 5%.
E a base de cálculo será o valor atualizado da causa. Fátima Ochoa.
Para a primeira sessão do STJ, se o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão definidos por apreciação equitativa, ou seja, o juiz deverá decidir o valor livremente, sem estar restrito aos percentuais da lei que trata da desapropriação por utilidade pública, mas observando outras disposições da legislação processual. Segundo o ministro relator Paulo Sérgio Domingues, isso é para impedir que a verba sucumbencial seja incompatível com a dignidade do trabalho advocatício. A tese foi definida pelo rito dos repetitivos e assim deve orientar os tribunais de todo o país ao julgarem casos semelhantes.
Uma usina terá de pagar pensão mensal vitalícia a um empregado que feriu o pé com um facão.
A decisão unânime foi tomada pelos ministros da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rossini Gomes.
No momento do acidente, o cortador de cana usava um EPI danificado. O ferimento com o facão fez o trabalhador perder 5% da flexão do pé esquerdo. Ao julgar o caso, a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho ressaltou que o empregador tem a obrigação de cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Com isso, o empregado deve ser indenizado em R$ 35 mil reais por danos morais e receber pensão mensal vitalícia.
Falta uma semana para o fim do prazo de regularização do título eleitoral.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 5 milhões de pessoas podem ter o título cancelado. Fábio Ruas.
Essas pessoas têm entre 18 e 69 anos e não votaram nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificaram a ausência nem pagaram a multa. É preciso regularizar o título até o dia 19 de maio para não ter o documento cancelado. Basta entrar no site tse.jus.br e clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Também é possível fazer pelo aplicativo e-título ou presencialmente no cartório eleitoral.
No Amazonas, Justiça Federal torna réus 11 policiais militares envolvidos na morte de indígenas e ribeirinhos na região do Rio Abacaxis.
Além da condenação pelos crimes praticados, o Ministério Público Federal pede que os denunciados paguem ao menos R$ 500 mil de indenização às famílias das vítimas. Maria Eduarda Lima.
Os 11 policiais foram denunciados pela morte de dois indígenas de etnia Munduruku, além da morte de uma família ribeirinha e de outro morador da região do rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Os crimes aconteceram durante a operação policial em agosto de 2020, sob falso pretexto de combater o narcotráfico na região. Entre os policiais envolvidos no caso estão o então secretário de Segurança Pública e o então comandante-geral da Polícia Militar no Amazonas. Todos os réus responderão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário pode autorizar os estados e o Distrito Federal a criarem leis de proteção ao idoso. Direitos para precarizados são defendidos em sessão de homenagem aos trabalhadores. Senadores querem detalhes sobre participação do Itamaraty em resgate de venezuelanos. Boa noite. O Senado pode votar esta semana a proposta que vai permitir os estados e o Distrito Federal criarem leis de proteção aos idosos. Também está na pauta do plenário o projeto que proíbe tatuagens e piercings em animais. Repórter Érica Christian.
Os senadores poderão criar o Dia de Celebração da Amizade Brasil-Israel a ser comemorado em 12 de abril. E o primeiro turno da proposta que vai permitir que os estados e o Distrito Federal criem leis de proteção ao idoso. Na quarta-feira, os senadores podem votar essa PEC em segundo turno. Já o destaque de quinta-feira é o projeto que vai proibir tatuagens e piercings em cães e gatos com fins estéticos. O relator senador Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacou que essas práticas serão consideradas maus tratos.
Já existe penalidade, nesse caso, qualquer mutilação, qualquer coisa com os gatos e cachorros são de 2 a 5 anos de prisão e multa. Então nós estamos acrescentando isso também, que se enquadra a tatuagem e o piercing, porque de fato para efeito estético, né?
Ainda na pauta de quinta-feira, a criação da Frente Parlamentar do Senado Federal em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil e da Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, celebrou a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB, em seu estado. Em 2023, Rondônia alcançou 5,6 pontos no ensino fundamental, posicionando-se entre os melhores estados da federação. Nos anos finais, o estado obteve 4,8 pontos e no ensino médio, 4,2. O parlamentar lembrou que, apesar dos números da educação serem satisfatórios, muito há que ser feito, porque o desejo é sempre que a pontuação chegue cada vez mais perto de 10. Segundo ele, é nesse contexto que se destaca a importância do Plano Nacional de Educação, que é um instrumento essencial para orientar políticas educacionais no Brasil, estabelecendo metas claras para a melhoria da qualidade do ensino, a ampliação do acesso e a redução das desigualdades.
Ele é fundamental para garantir um planejamento de longo prazo, com diretrizes que envolve desde a educação infantil até o ensino superior. Contudo, o sucesso do Plano Nacional de Educação depende do cumprimento de suas metas, o que exige compromisso político e investimentos adequados. Precisamos acompanhar de perto sua implementação, cobrando resultados e ajustando as estratégias conforme necessário.
O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, defendeu a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para para investigar irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo ele, esta seria uma CPMI contra ladrões do dinheiro público e não contra o PT ou o PDT. Malta também se manifestou contra o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que aumenta o número de cadeiras naquela casa. Segundo o senador Capixaba, trata-se de um desrespeito gigantesco contra o povo brasileiro, que vê o seu poder de compra cada vez menor e a economia destruída.
Ninguém pode tomar café, ninguém pode comer carne, pé de frango custando 13 reais o quilo, um país absolutamente jogado na miséria. Nós, senadores, temos que reagir a esse tipo de covardia.
Deve ser instalada nesta quarta-feira a subcomissão que vai discutir os casos de mães brasileiras que retornaram ao país com seus filhos após sofrerem agressões dos maridos e que são tratados como sequestro internacional. Repórter César Mendes.
Criada pela Comissão de Direitos Humanos, a subcomissão vai discutir a aplicação da Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, com foco nas mães brasileiras que voltaram com seus filhos ao país após sofrerem violência doméstica cometida pelos cônjuges. Casos relatados numa audiência pública realizada no ano passado e que, segundo lembrou o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, terminou com um compromisso de o Senado aprofundar o debate.
Para chamar as famílias, as mães, a Advocacia Geral da União, o Ministério das Relações Exteriores, esse foi o compromisso que a gente assumiu no ano passado, né, na audiência pública.
A subcomissão deverá ser instalada na quarta-feira.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deverá explicar no Senado o resgate de opositores da Venezuela asilados em embaixada sob tutela do Brasil. Os parlamentares questionam o papel do Itamaraty na operação conduzida pelo governo norte-americano. Repórter Marcela Cunha.
O ministro Mauro Vieira virá à Comissão de Relações Exteriores no dia 20 de maio, a pedido do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Mauro Vieira deve esclarecer o papel do Brasil no resgate de 5 venezuelanos que estavam asilados na Embaixada da Argentina em Caracas, representação sob custódia brasileira desde que o governo argentino se recusou a reconhecer a vitória de Nicolás Maduro nas eleições do ano passado. O resgate foi conduzido pelos Estados Unidos. Inicialmente, o ministro deveria tratar apenas do asilo político concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. No entanto, Moro decidiu ampliar o debate, destacando sua preocupação com possíveis arbitrariedades nas decisões de concessão de asilo político.
Espero que o Itamaraty, de alguma forma, tenha contribuído para que esses venezuelanos perseguidos tenham sido auxiliados de alguma forma. E agora nós temos um contraste evidente. Enquanto o Brasil concede asilo a quem recebeu propina do Odebrecht...
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que só soube da operação após a retirada dos refugiados da embaixada e que o foco da diplomacia brasileira estava em negociar até que pudessem sair do país.
Combate à precarização e valorização da CLT para proteger quem hoje trabalha sem vínculos empregatícios. Essas foram algumas das reivindicações apresentadas em sessão especial do Senado em celebração ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Repórter Marcela Diniz.
Na sessão em homenagem aos trabalhadores, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a legislação trabalhista para proteger os precarizados que hoje atuam sem direitos, como salário, férias, seguro-saúde ou previdência.
Precisamos pensar na situação dos trabalhadores, por exemplo, de aplicativos. Liberdade de escolha é uma coisa. Abrir mão de direitos garantidos em lei é outra.
Outra crítica foi a chamada pejotização, em que o trabalhador abre uma empresa para prestar serviço a outra empresa. O tema está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu o papel do Congresso Nacional nesse debate.
O MEI empregado não é MEI, é fraude trabalhista. E eu espero que o Congresso Nacional tenha maturidade, serenidade, condições para liderar esse debate.
Outra reivindicação apresentada na sessão especial foi a redução da jornada semanal para 36 horas sem redução de salário. Uma proposta de emenda à Constituição com esse objetivo está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
O governo deve lançar nos próximos dias um plano nacional para tornar o Brasil um dos polos globais de infraestrutura digital com foco na instalação de data centers. No Senado, já tramita um projeto que regulamenta esse tipo de estrutura, que terá duas audiências públicas este mês. Repórter Paulo Barreira.
Chamado de Redata, o plano do governo deve atrair até 2 trilhões de reais em investimentos em 10 anos, com foco na instalação de data centers sustentáveis e no uso de energia limpa. A expectativa é que a medida provisória que instituirá o plano seja enviada ao Congresso nos próximos dias. No Senado, já tramita um projeto de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que busca regulamentar esse tipo de estrutura no país. O texto está na Comissão de Ciência e Tecnologia, que aprovou a realização de audiências públicas. Para a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, uma das autoras do requerimento, o debate é essencial diante dos impactos econômicos e de segurança.
A rápida expansão tecnológica e o aumento da dependência dos serviços digitais, especialmente os vinculados à inteligência artificial, trazem consigo impactos significativos.
O debate será dividido em 2 audiências, nos dias 21 e 28 de maio, com participação de parlamentares, especialistas, governo e setor privado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto dispensa empregados para cuidar de companheiros com câncer.
Avança nas comissões reserva de paradas para ônibus e vans escolares.
Parlamentares apresentam sugestões para barrar fraudes na Previdência.
Boa noite. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende a proibição de descontos automáticos em folha para instituições via INSS, para evitar fraudes como a que foi revelada pela imprensa no final de abril.
Sidney Leite sugere também o uso do banco de dados da Polícia Federal para cruzar informações e melhorar a fiscalização da Previdência Social. O deputado afirma que há beneficiários irregulares em diversos estados sem qualquer punição.
Ao citar reportagens que apontam que o desvio de recursos no INSS pode alcançar 90 bilhões de reais, Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, apresentou projeto que suspende a oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas em todo o Brasil.
O texto visa também proibir descontos de associações feitos diretamente na folha de pagamento do INSS. Mauro Benevides Filho informa que o objetivo é conter abusos e proteger idosos contra fraudes e endividamento forçado. Ele cobra apuração rigorosa do escândalo.
Delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, assinou o pedido de criação de uma CPMI para investigar irregularidades nos descontos indevidos sobre benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A deputada classifica como inadmissíveis as irregularidades no órgão federal.
Delegada Ione argumenta que o parlamento deve ouvir as vítimas, identificar os responsáveis e propor soluções definitivas. Ela assegura que os aposentados não estão sozinhos e diz que a CPI é um passo essencial para garantir justiça e respeito.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, apoia a criação de uma CPI para investigar as fraudes no INSS. Ele enfatiza a importância de garantir que os responsáveis sejam punidos e que os trabalhadores lesados sejam ressarcidos.
Anderson Pinto critica o INSS por falhas que permitiram prejuízo a milhões de brasileiros que contribuíram durante anos. Para ele, é inaceitável que recursos destinados aos mais vulneráveis sejam desviados dentro de um sistema criado para protegê-los.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica o repasse de dinheiro do governo federal a ONGs ligadas a políticos. Segundo ele, entidades com histórico de irregularidades concentram milhões em verbas públicas e falta transparência na distribuição de recursos.
Coronel Assis diz que há falhas na política econômica do governo, citando o aumento da inflação e o endividamento do povo. Ele afirma que o discurso oficial de crescimento não condiz com a realidade enfrentada pelas famílias brasileiras que mal conseguem suprir suas necessidades básicas.
Saúde.
A saúde mental dos idosos é objeto de um projeto aprovado na Câmara e que segue agora para o Senado. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre a proposta.
O programa deve ser implementado em conformidade com a Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001. Dá prioridade à população idosa de baixa renda e tem ações voltadas também aos cuidadores. O texto determina a realização de campanhas de conscientização e capacitação de profissionais de saúde, de assistência social e de familiares, a fim de aprimorar o acolhimento e o cuidado de pessoas idosas com transtornos mentais. Aos gestores do Sistema Único de Saúde caberia elaborar um relatório anual das atividades. O projeto foi relatado pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Ela lembra que há muitos idosos solitários, abandonados pela família, muitas vezes em situação precária, e que se tornaram comuns notícias de resgates de idosos vítimas de maus tratos.
Infelizmente, há momentos em que o próprio Estado precisa assumir o papel da família, porque deveria ser a família ter uma preocupação, mas a gente sabe também que o idoso com problemas de saúde mental, a tratativa com ele é muito desgastante até para a própria família. E o programa visa, inclusive, cuidar do cuidador do idoso, porque a gente não vai tirar o idoso. Se ele já está num convívio familiar, e a gente sabe muito bem que nessas questões de saúde mental, o vínculo familiar é de extrema importância para que essa pessoa, e neste caso esse idoso, possa evoluir, possa conviver minimamente socialmente.
O texto aprovado é a versão feita quando a proposta passou pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e muda o Estatuto da Pessoa Idosa, de 2003. A relatora na Comissão do Idoso, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, chamou atenção para a estimativa da Organização Mundial de Saúde de que cerca de 15% dos adultos com mais de 60 anos sofrem de algum transtorno mental, sendo depressão e ansiedade os mais comuns. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Eleições. Para delegado Paulo Bilinski, do PL, o aumento do número de deputados eleva os custos para a população sem corrigir distorções na representatividade. Ele observa que São Paulo, por exemplo, representa 20% da população e tem a maior arrecadação do país, mas possui apenas 10% das cadeiras na Câmara.
Na opinião de Paulo Bilinski, é injusto que os paulistas paguem a conta enquanto estados com baixa arrecadação e dependência de programas sociais tenham representação desproporcional. Ele entende que o projeto aprovado na Câmara amplia o desequilíbrio federativo.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, critica o aumento do número de deputados federais na composição da Câmara. O parlamentar considera a proposta aprovada um absurdo e afirma que o correto seria redistribuir as vagas conforme a variação populacional dos estados, como prevê a Constituição.
Joaquim Passarinho alerta que a medida vai provocar o aumento dos gastos públicos e a perda de credibilidade junto à sociedade. O congressista entende que ampliar o número de parlamentares apenas para satisfazer algumas bancadas é inaceitável.
Eli Borges, do PL do Tocantins, acredita que a mudança no número de deputados por bancada pode prejudicar os estados menores que, segundo ele, já enfrentam desafios no desenvolvimento de políticas industriais e comerciais. Ele argumenta que mudanças na representação podem agravar essas dificuldades.
Eli Borges defende que a definição do número de deputados deve ser analisada com base não apenas na proporcionalidade da população, mas também nas realidades econômicas e sociais dos estados. Ele destaca que o equilíbrio da representação é crucial para o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil.
Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, se posiciona contra o aumento do número de deputados na Câmara, argumentando que a medida não atende às necessidades da população. Ele destaca que a Constituição já define o número de representantes de cada estado sem necessidade de acréscimos artificiais.
Jonas Donizete alega que a proposta favorece alguns estados e não resolve a verdadeira representação política. Ele enfatiza que o aumento de deputados não deve ser uma prioridade no momento atual, reforçando seu voto contrário à medida aprovada.
Justiça. Capitão Alden, do PL, repudia a fala do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, de que os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro deveriam ser levados para a vala. O deputado entende que a declaração configura um discurso de ódio que não pode ser tolerado.
De acordo com o capitão Alden, o governador tenta criar uma distração para esconder os problemas do governo petista na Bahia, como violência, baixa qualidade da educação, desemprego e pobreza. Ele vai pedir uma investigação do caso ao ministro Ministério Público.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, protocolou notícia-crime no Ministério Público Federal e na Procuradoria-Geral da República contra o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, por falas contra o ex-presidente Bolsonaro e seus eleitores.
O Tony de Paula acusa a esquerda de promover o discurso de ódio, apesar de se apresentar como defensora da paz. O deputado lamenta acreditar que o conjunto das instituições protege os progressistas, mas espera que providências sejam tomadas contra declarações violentas.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, declara voto contrário à cassação do mandato de Glauber Braga. O parlamentar argumenta que o Conselho de Ética tenta deslegitimar um mandato eleito com base em divergências políticas e não em quebra de decoro.
Luiz Couto cita Martin Luther King e outros líderes históricos para reforçar que a defesa dos direitos fundamentais deve prevalecer sobre perseguições ideológicas. Ele avalia que a cassação seria um desrespeito às minorias políticas e uma afronta ao voto popular.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Conheça nossos comentaristas, nossos programas, veja os nossos entrevistados. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e as produções culturais que fazem história. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Trabalho. Empregado poderá ter dispensa do trabalho para acompanhar companheiro com câncer. A repórter Mônica Tati nos conta como pode funcionar a medida.
Proposta em discussão na Câmara permite ao empregado ausentar-se do trabalho, sem desconto no salário, para acompanhar o cônjuge ou companheiro durante o diagnóstico e na fase de tratamento de câncer, nos dias de quimioterapia e radioterapia. O autor da proposição, o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, justifica que o tratamento de câncer é um processo complexo e doloroso para o paciente e seus familiares, e o cônjuge ou companheiro tem um papel fundamental nesse contexto. O relator na Comissão de Trabalho, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, explica que buscou um acordo entre os empregadores para garantir a aprovação de uma proposta de consenso entre todos os interessados.
E hoje, o cônjuge, companheiro, não pode acompanhar o seu companheiro ou a sua companheira no momento da sessão de quimio ou de radioterapia, que a gente sabe, inclusive, que pode ser muito danosa para a saúde do paciente. Então, esse é um projeto muito importante, é um projeto que traz dignidade para a nossa sociedade. A gente conversou, inclusive, com segmentos empresariais que aceitaram o projeto, contribuíram com o texto, melhoraram o texto, e a gente ficou com um texto combinado com alguns sindicatos empresariais e com todos os membros da Comissão do Trabalho.
Rafael Brito acolheu emenda que prevê que a liberação do empregado sem desconto será limitada a um dia por semana. Segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, serão registrados cerca de 704 mil novos de câncer no Brasil até o fim deste ano. O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma, seguido pelo câncer de mama feminina e o de próstata. O INCA alerta que os fatores de risco para alguns tipos de câncer, como de estômago e pâncreas, podem ser reduzidos com a diminuição do consumo de bebidas alcoólicas e de carne processada, a redução do peso corporal e a prática de atividades físicas. A proposta que permite ao empregado se ausentar do trabalho para acompanhar companheiro durante o tratamento do câncer segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. E, caso seja aprovada, pode ir direto para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, reforça a importância da vaquejada como motor cultural, econômico e social no Nordeste, e em especial no interior da Bahia. O parlamentar esteve presente na terceira grande vaquejada de Iuiú, no sudoeste baiano, e cumprimenta os organizadores do evento.
Segundo Charles Fernandes, a atividade ocorrida entre os dias 30 de abril a 4 de maio reuniu competidores, criadores de gado e cavalos de raça, um público de vários estados do Nordeste e Sudeste, e contou com a presença de autoridades e lideranças locais.
Kleber Verde, do MDB, denuncia a iminente desapropriação de cerca de 1.000 famílias que vivem em comunidades rurais de Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca, no Maranhão. A remoção, segundo ele, está sendo sendo feita com o uso de força policial, apesar de se tratar de área de assentamento.
Kleber Verde relata que a situação já causou consequências graves, como o falecimento de um morador e internações de outras pessoas. Ele apela à Comissão de Direitos Humanos da Câmara e ao governo estadual para que evitem o que classificou de uma tragédia anunciada.
Agricultura.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, elogia o seminário Mulheres para a Produção de Alimentos, Autonomia e Vidas Saudáveis, promovido pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O evento teve como foco o combate às desigualdades de gênero e raça no campo.
Entre os avanços do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, Valdenor Pereira destaca 37 mil atendimentos técnicos e 2.100 novos projetos implantados. O deputado também comemora o aumento de R$ 827,00 por mês na renda das mulheres do programa.
Transportes.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, apoia o início das obras de pavimentação da rodovia MA-383, que ligará o município de Governador Luiz Rocha à BR-226, facilitando o acesso, escoamento da produção agrícola e impulsionando o crescimento do PIB da região.
Hildo Rocha elogia o governo maranhense pelos investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Ele destaca a entrega de ambulâncias e viaturas, a instalação de restaurantes populares e assinatura de 11 ordens de serviços num único dia, somando quase 100 milhões de reais em obras.
A Câmara analisa projeto que prevê reserva de vagas para ônibus e vans escolares. A tramitação da proposta já avançou na casa, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou um projeto que torna obrigatória a criação de áreas reservadas ou vagas exclusivas para embarque e desembarque de estudantes de ônibus e vans escolares. Segundo o texto aprovado, as vagas deverão ser reservadas em locais mais seguros para o embarque e desembarque dos estudantes e poderão ser restritas a dias e horários. O projeto foi relatado pela deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que ressaltou a importância de garantir a segurança de crianças e adolescentes.
Eu vejo em duas vertentes. Primeiro, proteção ao embarque e desembarque de crianças e adolescentes em estabelecimentos escolares, garantindo a segurança dessas crianças, dos pais, mães e pai, e também dos responsáveis e dos educadores, para evitar algum tipo de acidente, principalmente escolas que ficam em vias públicas muito movimentadas, com grande tráfego de veículos. E a outra questão que eu vejo também que foi essencial é que nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, que é a questão da mobilidade urbana. Se nós tivermos um transporte escolar seguro e que tenha um local de segurança para o embarque e desembarque de crianças e adolescentes, vários pais vão optar pelo transporte escolar.
A proposta que torna obrigatória a criação de áreas reservadas ou vagas exclusivas para embarque e desembarque de estudantes de ônibus e vans e escolares ainda precisa ser analisada pelas comissões de desenvolvimento urbano e de Constituição e Justiça. Depois poderá seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Ciência e tecnologia.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, acusa o parlamento de inércia diante da expansão dos crimes cometidos na internet e defende a criação de uma CPI para discutir o assunto. Ela sugere que a legislação se adapte para garantir segurança também no ambiente virtual.
Maria do Rosário alerta para o avanço de crimes digitais que atingem crianças e adolescentes, como desafios mortais, aliciamento sexual e incitação à violência. A parlamentar reforça a urgência de proteger a infância diante dessas novas formas de ameaça.
Relações Exteriores.
Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, comenta a dimensão histórica do conclave ao reunir diversos cardeais na escolha do novo Papa. Ele ressalta que a Igreja Católica, com atuação global, influencia milhões de pessoas e contribui em áreas como saúde e assistência social.
Luiz Carlos Raule afirma ainda que as ideologias políticas fracassaram e defende que apenas a fé cristã pode orientar a humanidade. Para ele, o conclave representa a renovação de uma liderança espiritual necessária diante da crise moral dos sistemas ideológicos.
Homenagem. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, celebra os 160 anos de nascimento do Marechal Cândido Rondon. A deputada afirma que, ao levar os telégrafos para o interior do país, o militar promoveu, no século XIX, uma integração nacional comparável à promovida pela internet hoje.
Gisela Simona ressalta que Cândido Rondon é patrono das comunicações e dos povos originários, reconhecendo o papel dos indígenas na implantação das linhas telegráficas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 15 de maio, o Tribunal de Contas da União promove diálogo público no Pará para debater temas relacionados ao desenvolvimento e à transformação social do Estado. O encontro é voltado a gestores públicos de todas as cidades paraenses. Os painéis serão conduzidos por especialistas em áreas como políticas públicas e desenvolvimento sustentável com foco na realidade local. O evento será realizado em Belém a partir das 8 horas da manhã. As inscrições já estão abertas. Cada município pode inscrever até 3 participantes. O encontro é promovido pelo TCU em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Acesse mais informações em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.